anunciado, está conosco no Facebook e pela Rádio Charrua AM e FM 95.1, AM 1140, o político, professor, advogado Ciro Gomes, para que a gente possa conversar com ele nesta manhã. O senhor vai falar para uma emissora que tem 84 anos, amigo, o sorriso dele lá, ó. 84 anos, que abrange toda a região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. É um prazer conversar com o senhor, Ciro Gomes. Bom dia.
Muito bom dia a todos os meus irmãos e irmãs, compatriotas da fronteira oeste do Brasil, que o Rio Grande guarda com todo zelo e cuidado. A partir da Rádio Charrua, você, Carlos e Chico Alves me dão uma oportunidade muito grande de, mais uma vez, cumprimentar essa gente querida e discutir o nosso país. Muito obrigado por essa oportunidade.
Eu acho que para a gente começar a conversar com o senhor, até para desenvolver os assuntos, lhe perguntaria, o seu nome estaria à disposição novamente para concorrer à presidência da República?
Eu tenho a indicação do PDT, que é o meu partido, que nasce no Rio Grande do Sul, que tem como expressão mais importante historicamente o grande brasileiro, o maior de todos, na minha opinião, Getúlio Vargas, e mais recentemente aquele que nós não podemos esquecer jamais, o governador Leonel Brizola, outro extraordinário patriota que o Rio Grande nos deu. O PDT me indica como candidato a presidente, mas o mais importante agora é que a gente aproveite esses quase 2 anos que nos separam da eleição para ajudar o nosso povo a entender o tamanho da maior tragédia social, econômica, sanitária e de relações internacionais que o nosso país já experimentou. Acredite, não há nenhum exagero na minha expressão. Se nós olharmos a quantidade de desempregados, de pessoas empurradas para viver na informalidade, ganhando miséria, sem nenhuma proteção agora nem no futuro, quando chega a velhice. Se nós olharmos a deterioração das contas públicas, que é inédita na história brasileira. E só se nós olharmos, isso é muito importante para uma cidade como Uruguaiana, que é talvez um dos maiores portos secos, se não o maior, merecia ser o maior porto seco da América do Sul. Vocês têm uma tradição, por exemplo, de pecuária de alta linhagem, e ontem os americanos acertaram com os chineses, porque isso é o que está acontecendo. A China, muito aborrecida com aquilo que tem acontecido no país, está trocando o Brasil como seu principal parceiro fora da China por outros países. 21 frigoríficos foram habilitados nos Estados Unidos, apesar do grande conflito entre a China e os Estados Unidos. Estou falando muito no concreto. Nós precisamos, antes de discutir Francisco, Manuel, Maria, que é importante, porque a gente precisa apurar se é sério, se tem experiência, se tem ideias, mas nós precisamos ajudar o nosso povo a entender as raízes do problema e as pistas da solução, sem o que nós não vamos sair dessa gravíssima crise.
E como tirar o Brasil dessa situação, em termos econômicos e sociais? O que o senhor planeja?
Bom, eu sustento que nós precisamos entender que crescimento econômico é uma condição absolutamente necessária. E essa é a primeira grande questão que nós temos que iluminar o debate. O Brasil, entre 1930, liderado pelo gaúcho e brasileiro Getúlio Vargas, e 1980, 50 anos, meio século, eu gosto de lembrar isso para os jovens especialmente, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Nós crescemos uma média de 7% ao ano, Carlos e Chico. 7% ao ano. A China ainda precisaria crescer 10% ao ano, mais 15 anos para tomar esse recorde do Brasil. E agora faz 10 anos que o Brasil cresce zero. Olha o que eu estou dizendo para vocês, se me permitem. 10 anos faz que o Brasil não cresce nada em média. Se você não cresce, a distribuição de renda só acontece em meio à violência. E tudo que nós não queremos é incrementar a violência no Brasil. Portanto, retomar o crescimento é a primeira grande tarefa. E crescimento econômico não é consequência do acaso, não acontece caindo do céu, não acontece por fatalismos. Acontece quando as nações conseguem planejar de forma coordenada uma presença do Estado nacional, uma presença poderosa da iniciativa privada, que é essencial ao progresso da humanidade, e o concurso do pensamento tecnológico, que hoje em dia a gente não acordou direito para isso ainda, mas as novas práticas produtivas exigem um adensamento tecnológico que o Brasil está perigosamente ficando para trás. Isso tudo tem que ser planejado e o Brasil não tem plano para nada. Então a primeira grande questão é devolver o debate a um projeto nacional de desenvolvimento. Projeto significa um plano mesmo. Você dizer o seguinte: está aqui o problema, a raiz do problema é esse, e nós precisamos resolver isso em 30 anos. Ah, quanto custa resolver isso em 30 anos? Qual é a parte que toca para a iniciativa privada? Qual é o papel do Estado? Definir isso com inteligência e não com ideologia, com briga, com paixões, com ódios, como a nação brasileira hoje está dividida. Em seguida, dizer quanto custa. Nós precisamos botar o povo nessa jogada para amadurecer, em vez de ficar véspera de eleição prometendo, não é, educação, saúde, segurança e não sei o quê, depois o povo ficar com o travo amargo da decepção, da mentira em que a política se transformou. Você dizer: olha, o orçamento é tanto e essa conta vai ser dividida da seguinte forma. E aí você tem que discutir as reformas da Constituição brasileira, que não podem ser feitas em Brasília. Porque Brasília, infelizmente, passadas as eleições, é o paraíso do lobby, do grupo de pressão, quando não da desbragada corrupção, que está aí forte como nunca aconteceu. Basta você ver que a taxa de investimento do Brasil, a menor da história, é de 30 bilhões de reais, 18 bilhões de reais é uma emenda do relator, que se chamou agora pela imprensa de orçamento secreto, a maior roubalheira que eu já vi. Olha que eu tenho uma experiência, não é, na vida pública brasileira de quase 40 anos, comandei a economia do Brasil. Então, orçado o projeto, estabelecidos os objetivos, dividida a conta, o país tem que ir partir do momento que nós estamos hoje. Se eu estiver sendo muito longo, me interrompa. Mas hoje nós temos que resolver quatro motores, os quatro motores da ativação econômica que estão enguiçados, estão no prego. Primeiro motor, o explosivo e único endividamento das famílias. Sabe, Carlos, quando o PIB cresce, 60% do crescimento da riqueza brasileira é puxado pelo consumo das famílias. E isso tá estrangulado por três fatores: o maior desemprego da história, o maior desemprego da história, o maior colapso de crédito da história e uma queda consistente na renda do povo, que pode ser apurada pelo menor poder de compra do salário mínimo dos últimos 16 anos. Então, se você tem o consumo das famílias estrangulado, não tem crescimento econômico. Isso ninguém precisa ser economista para entender, porque se as famílias têm capacidade de consumir, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, que contrata mais gente, que compra mais da matéria-prima, que contrata mais gente, e aí a traquitana do crescimento gira. Segundo motor enguiçado, o endividamento empresarial. Carlos, Chico, nós estamos hoje com 6 milhões de empresas com o nome no Serasa, que é o SPC das empresas. 6 milhões de empresas. O Brasil, do desastre do governo Dilma para cá, fechou mais de 300 mil pontos de comércio, mais de 30 mil indústrias foram fechadas, na maior destruição de uma estrutura industrial da história do capitalismo mundial. Então, você tem que reestruturar esse passivo, e o Brasil tem como fazer isso a partir de um fundo soberano que nós podíamos lastrear numa parte das reservas cambiais, que ainda são muito altas no Brasil, que é aquela espécie de caderneta de poupança em dólar que nós temos hospedado lá fora. O terceiro motor é o investimento público. Veja, também é óbvio, em momentos de depressão econômica, quando a iniciativa privada está sem capacidade de investir, o mundo inteiro, e essa pandemia mostrou isso fortemente, o Estado Nacional vem para ativar a economia, para dar aquele choque, né, de reativar o corpo que teve uma parada cardíaca. No caso brasileiro é flagrante. Incrementar o investimento público significa fazer um maciço investimento naqueles setores de retorno rápido em matéria de emprego, não é, de renda e em matéria de condição de qualificação da vida do povo. Nós temos 10 milhões de famílias sem água potável em casa. Nós temos aí 40 milhões de pessoas morando em favela. Então a construção civil, não é, você fazer a duplicação das rodovias que tem maior potencial de incrementar a produtividade, né, vocês saem daí para Porto Alegre via Alegrete, né, apesar de ser um dos maiores portos secos do mundo, é uma estrada, né, antiga, acanhada, que foi feita lá atrás. E coisas mais estratégicas, que é o quarto motor. O Brasil está virando um país criminosamente dependente das coisas do estrangeiro. Ora, eu me lembro, como eu amo a história brasileira, já tive uruguaiano algumas vezes, aí vocês têm, não sei se dão valor a isso, mas eu cito como exemplo no meu discurso, uruguaiano em 1932... Apenas 2 aninhos depois da Revolução de 30, uruguaiana, pela iniciativa privada de uruguaianos, comerciantes, o uruguaiano hoje deve ter 150 mil habitantes, na época era uma cidade acanhada, pequena, na fronteira, numa sensibilidade de militar grande, uruguaiana fez a primeira refinaria do Brasil, refinaria privada, que é a base desse grande grupo, extraordinário grupo Ipiranga, que é um grupo nacional brasileiro. Pois bem, agora o Brasil está virando o maior importador de derivados de petróleo do mundo em pleno século XXI. Naquela data, quando a Uruguaiana fez essa proeza, mostrando que o brasileiro é capaz, nós tínhamos problemas tecnológicos, mas tínhamos simplesmente uma trava, que era: não existe, perdão, não existe petróleo no Brasil. Tanto os americanos quanto a União Soviética diziam que não tinha petróleo. Então veja, hoje o Brasil importa tudo do seu complexo industrial da saúde, tudo. A gente pode falar mal do Pazuello, que está fazendo aí, mentindo demais, isso é uma coisa constrangedora para um general da ativa do Exército Brasileiro, a gente assistir essa degradação moral de uma instituição que nós temos carinho, respeito e temos que ter, mas ver um general se comportando de forma pusilânime como Pazuello. Podemos falar mal do governo Bolsonaro, mas quando a pandemia aconteceu, o Brasil foi apanhado, Chico, dependendo de importar máscara da China, de importar bata para enfermagem da China, monitor de UTI, respiradores. Nós tínhamos que importar a vacina. O Brasil fez a sua primeira vacina há 120 anos atrás. E essa gente que nos governa ao longo dos últimos 30 anos destruiu o complexo industrial da saúde brasileira e hoje nós estamos na mão para importar os insumos básicos, a matéria-prima da vacina. Em maio, quando a gente devia ter acelerado a vacinação, o Brasil caiu quase 25%. A vacinação planejada, e nós estamos aí contando dezenas de milhares de mortos, 27 mil no Rio Grande do Sul, por uma doença que já podia ter tá vacinada. E não é porque o Brasil não importou, que também não importou corretamente. A gente tem que perguntar por que que o Brasil precisa da China para fazer coisas básicas, como remédio para dor de cabeça. Isso não existe. Então, e isso, o complexo da defesa, o complexo industrial do agronegócio, vocês são um centro importantíssimo do agronegócio brasileiro. A metade dos custos de produção da agricultura mais agressivamente extraordinária do mundo vem do estrangeiro. Todo fertilizante, todos os implementos agrícolas. Qual é o sentido disso? O sentido disso é que isso estrangula o desenvolvimento. Porque na hora que o país cresce, explode a importação, o país não tem o dólar para pagar e quebra. Isso quebrou lá atrás o Fernando Henrique, quebrou mais recentemente a Dilma, e está aí o país 10 anos sem crescer.
Chico Alves tem uma pergunta para o senhor.
Bom dia, doutor.
Bom dia, Chico.
Francisco Alves. Bom, é Chico. O senhor falou aí sobre nosso Porto Seco. Verdade, nós temos o maior Porto Seco da América Latina. Aliás, há informações que só perdemos em movimento de carga para um Porto Seco na fronteira dos Estados Unidos com o México. O que mostra a força desse nosso Porto Seco. Nós temos aqui, a 4 quarteirões da praça principal da cidade do Guaiana, uma ponte internacional que nos liga com a Argentina.
Passo de los Libres.
Passo de los Libres, é verdade. A 70 quilômetros, nós temos outra ponte que nos liga com o Uruguai. Nós somos prensados, no bom sentido, por dois países. Uruguaiana, segundo a Polícia Federal, em levantamento, não houve ponto de fronteira no Brasil nos últimos anos que colocasse mais turistas do Prata, né? Aqui no Brasil. Uruguaiana, ninguém superou Uruguaiana e ninguém supera Uruguaiana isso aí. Nós temos aqui Uruguaiana a maior lavoura de arroz deste país. Temos uma pecuária de ponta tradicional. Então, temos tanta coisa bonita em Uruguaiana, e aí eu lhe pergunto, por tudo isso aí, o governo federal não devia dar mais, ter um olhar mais carinhoso, vamos colocar em entre aspas, com cidades como Uruguaiana, que é o epicentro do Mercosul?
Olha, sem nenhuma dúvida, essa é daquelas perguntas tão inteligentes que já traz a semente da resposta. Eu estudei muito essa questão da metade sul do Rio Grande do Sul e da faixa de fronteira, que Uruguaiana está aí na interseção dessas duas grandes compreensões. A faixa de fronteira no Brasil é completamente abandonada, completamente abandonada. Não há nenhuma estratégia, não é, fora dos planos que estão nas prateleiras pegando poeira e sendo comido pelas traças, não há uma estratégia. E modernamente, as fronteiras hoje em dia não são pontos de separação, são pontos de integração, tanto mais numa grande estratégia internacional em que o Brasil precisa priorizar a sua vizinhança, o Mercosul, que eu ajudei a escrever na última versão do Tratado de Ouro Preto quando fui ministro da Fazenda. Então, aquilo que você está falando é muito claro. Você tem os potenciais. A metade sul do Rio Grande do Sul é a parte do Brasil que mais regrediu, sob o ponto de vista econômico. Todos nós temos o nosso imaginário tradicional, que a miséria no Nordeste, que a miséria é no fundão da Amazônia, que a miséria é no Centro-Oeste. Olha, o Centro-Oeste já tem uma renda per capita maior do que a do Sudeste. Então, o Brasil mudou profundamente e os políticos não entenderam nada. Por quê? Porque falta o ambiente de planejamento que ilumina essas questões. E aí o que é iluminar a questão? É entender os riscos e as oportunidades. Então repare uma coisa, turismo. O turismo é o emprego de menor custo de geração entre todos os empregos. Você precisa de $35 mil para gerar um emprego industrial. Cada vez mais as máquinas e robôs vão fazer a indústria, portanto, é muito difícil você empregar a massa popular na indústria, o que não quer dizer que a gente não tenha que interromper a desindustrialização. A agricultura irrigada de alta linhagem, que vocês praticam especialmente na risicultura, no arroz, já sofrendo muito a diferença de condições de produção e de custo de produção com o vizinho Uruguai. Né? Toda a política do Uruguai em relação a câmbio, em relação à extensão rural, em relação a financiamento é muito mais favorável. O que vale é que quem atravessou a fronteira para plantar arroz no Uruguai são, por regra, compatriotas nossos. Mas não é justo que o Brasil não compreenda a necessidade de equilibrar as condições de competição da risicultura. Tudo isso eu estudei com profundidade e isso exige o ambiente de um planejamento. Mas eu estava destacando, como é da sua ideia, o turismo. Hoje o Ceará é o principal destino turístico do Nordeste brasileiro e o segundo do Brasil. Nós avançaremos para o primeiro do Brasil. E o que é turismo? Turismo é fluxo, e vocês têm um fluxo terrestre, que é muito raro, ou aquaviário pelo extraordinário Rio Uruguai, que nos une a esses dois países irmãos. Mas a estrutura aeroviária também tem que ser aprimorada. E o que é que eles fizeram? Todos os aeroportos rentáveis eles entregaram para a iniciativa privada. E todos os aeroportos que têm prejuízo permaneceram com o governo. E os militares que tinham uma ideia de fazer subsídio cruzado, o que, que era isso? Cobravam uma tarifa mais cara no aeroporto do Rio de Janeiro para financiar um aeroporto em Uruguaiana, que teoricamente no começo seria deficitário. Eles simplesmente destruíram essa possibilidade. E repare, aqui eu não estou falando mal de privatização, que é uma ferramenta importante às vezes. O problema é o que fazer com um país desigual como o nosso. E isso está muito atual com a atualização de privatizar a Eletrobras. A Eletrobras significa entregar para um chinês, provavelmente, capital estrangeiro, a gestão do regime de águas do país. Nenhum país do mundo fez isso. E nós temos que desfazer isso de forma concreta. Distribuição de energia você pode privatizar, não tem problema, mas geração e transmissão tem a ver com defesa, tem a ver com soberania nacional e tem a ver com a hierarquia dos usos da água. Não é? Vocês aí têm a iminência do Rio Uruguai, mas Santa Maria já sofre falta d'água. Eu construí barragens em Santa Maria, ali na entrada da grande metade sul do Rio Grande do Sul, tem uma mudança climática já perceptível, em que vocês vão começar crescentemente, por exemplo, a criação de frangos, aves e frangos aí na metade sul do Rio Grande, começou a definhar por falta d'água. Um assunto nordestino, poços profundos sendo perfurados e perdidos. Eu mandei a tecnologia nova que nós desenvolvemos. O turismo é claramente uma saída de emergência. E o Rio Grande tem tudo. Tem uma culinária, tem extraordinários vinhos que não saem daí porque não tem escala para rivalizar e também sofre uma competição completamente desigual. Ou seja, na sua pergunta está o exemplo prático daquilo que é a necessidade do Brasil se conhecer, entender o seu problema, mapear suas oportunidades, mapear seus riscos e estabelecer metas, objetivos, porque nada sério, meu caro Chico, acontece do dia para a noite no lapso de uma vida. Não é? Sem se falar no grande desafio da educação, da ciência, da tecnologia, que exige uma geração inteira disciplinadamente fazendo a superação do atraso do país.
Doutor Ciro Gomes, hoje a gente acompanha, estamos sempre acompanhando as notícias, as coisas que acontecem, pelas redes sociais e tudo mais, um embate seu com o Lula, ele sorriu ainda. Porque o senhor está prevendo aí uma disputa eleitoral mais adiante, mas esse embate relacionado à corrupção do governo PT.
Não é só isso, não. É basicamente a falta de projeto e a absoluta incapacidade que o Lula revela de entender o Brasil. Você veja a pergunta
do Chico. Lá quando o senhor foi ministro do Lula?
O que houve?
O que aconteceu? O senhor,
não, eu fui candidato a presidente, né? Você lembra, eu fui candidato a presidente em 2002, sim, apresentei a base desse projeto que eu tenho defendido e aprimorado, ouvindo a inteligência do povo brasileiro, conheço o território nacional como ninguém, e não tenho nenhuma soberba nisso, apenas eu me dedico há mais de 20 anos a circular o Brasil, me mantive limpo a vida inteira, nunca respondi por um mal feito, nunca, nem sequer para ser absolvido, renunciei às três pensões que eu teria direito como ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, porque considero imorais, não tenho rádio, não tenho TV, não tenho empresa, não tenho sociedade com ninguém, nem com nada, me dedico exclusivamente ao povo brasileiro e estou muito feliz por isso. A única eleição que eu perco é a eleição de presidente da República, e também eu tenho humildade para entender que eu sou, né, muito pequeno para aspirar esse lugar tão honroso, mas eu me coloco no debate defendendo ideias. Então, quando acabou a eleição, que eu perdi, é natural que no segundo turno as pessoas sejam chamadas a tomar posição. Eu sempre tomei posição, às vezes mais ostensiva, subi no palanque, defendi, como foi o caso em 2002, às vezes apenas voto, porque não aceito mais ficar votando no coisa ruim, porque o coisa pior é muito pior, sabe? Eu não aguento mais isso aos 63 anos de idade, e é o quadro que hoje eles querem empurrar a goela abaixo do povo brasileiro. Não é porque eu não gosto do Bolsonaro, vou ter agora que engolir o Lula com todas as gravíssimas contradições. E fui ministro. Nunca aconteceu daquele governo, naquele momento ali, houve um grande escândalo, que foi o escândalo do Mensalão, e eu tomei uma posição pública. Eu defendi que deviam ser punidos todos aqueles que tivessem se envolvido no assunto, e acreditei, porque estava ali vendo de perto, que o Lula não tinha consciência lúcida daquilo que tinha acontecido. Embora dê para perceber claramente que o Lula tinha dito assim, vai, resolve isso daí. Ele é muito assim, né? Ele tem um cerco de pessoas e ele se preserva, como nessa frase, ele é o bonzinho e manda o círculo de bajuladores dele, um gabinete do ódio financiado com dinheiro sujo, até hoje, né? A insultar, agredir, depreciar os adversários, e ele, não, eu gostaria de ser amigo, eu sou o Lulinha Paz e Amor. Isso tudo, para quem não conhece, vai sendo enganado, cada vez menos. Mas eu conheço o Lula há 40 anos. Então veja, depois daí eu vi que não tinha mais jeito, que o Lula era o elemento central desse projeto de poder, em que a corrupção era a ferramenta central. E aí não aceitei mais ser ministro. Continuei votando, porque, de novo, a gente faz aquilo que a população obriga. Não, e eu não podia ser candidato, o Lula tomou o meu partido, na época o PSB, eu continuei votando para não votar do outro lado, porque essa é a minha linha de coerência, mas, no limite, não é mais possível a gente ficar calado. Sabe, não é possível ficar calado, porque o Palocci, Carlos, o Palocci não foi um acidente, não foi um acordo que foi feito para governar o país. O Palocci era o braço direito do Lula e assinou um cheque de 100 milhões de reais. É isso aí, irmão de Uruguaiana e de toda a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O Palocci, braço direito do Lula, assinou um cheque de 100 milhões de reais, devolveu para o cofre público, confessando que roubou. O Gedel Vieira Lima, sabe, aquele daquele filme de 51 milhões dentro de malas, lá naquele apartamento de Salvador, sim, o Lula nomeou ministro da Integração Nacional, lugar que eu ocupei. Depois a Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica Federal, esse cara foi condenado. O Lula entregou, e tudo isso eu denunciei na época, o Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha, que agora a justiça também mandou sair. O Eduardo Cunha, né, apareceu com 50, 70 milhões de reais na conta da mulher, fazendo farra pelas boutiques caras da Europa e dos Estados Unidos. Isso, e o Lula entregou Furnas, e eu denunciei. O Lula entregou a Petrobras, não é? O Sérgio Machado devolveu quase 1 bilhão de reais. Eu estou rindo aqui para não chorar. Sabe, isso é dinheiro que falta na mesa de 19 milhões de pessoas que amanheceram no frio de Uruguaiana hoje, com fome. Então, para mim, chega, percebe? A gente vai engolindo. Mas agora, o mal que essa gente fez ao Brasil foi produzir o Bolsonaro. Porque eu entendo com muita humildade porque que um Estado tão politizado, de uma gente tão trabalhadora, tão séria, tão parcimoniosa, não é? Eu conheço o hino do Rio Grande do Sul, né? tem ali um verso que para mim é o mais importante lição que o povo brasileiro precisa amargamente aprender, né? Eu vou fazer aqui uma adaptação livre, mas para ser livre não basta ser bravo, sabe? Povo que não tem virtude termina por ser escravo. E é isso que nós estamos ensinando ao povo brasileiro, sabe? A pedagogia de que vale a pena roubar, de que o crime compensa. Eu estou fora, de uma vez por todas. Eu acho que o Bolsonaro é um desserviço ao Brasil, mas 70% do povo do Rio Grande do Sul votou no Bolsonaro, não foi pelos belos olhos do Bolsonaro. Votou porque viu esse encontro trágico da maior crise econômica da história brasileira que o PT produziu. São números. A Dilma derrubou o PIB brasileiro 7% em 2 anos. Sabe quando aconteceu uma queda de 7% do PIB na história do Brasil? Nunca. Isso se traduz concretamente, o desemprego era 4%, virou 11%. A taxa de câmbio era 1,75, virou 4 reais. O povo que foi ao crédito, acreditando nas promessas e não sei o que e tal, sabe quanto tem hoje? 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC. 6 milhões de estudantes, meus compatriotas, 6 milhões de jovens estudantes caíram no conto do FIES. O que é o FIES? É a política do PT. Pega o dinheiro do povo, dinheiro público, do cofre público, paga a conta do empresário que bota o dinheiro no bolso, e o Brasil criou com o governo Lula os maiores conglomerados de educação privada do mundo, e quem fica micado devendo e sem condição de pagar é o jovem brasileiro. Então tem um certo momento em que há um limite. Se a gente não entender que quem produziu o Bolsonaro e as suas contradições foi a brutal e inexplicável contradição econômica, antes de mais nada, e moral em seguida, do lulopetismo, nós vamos ficar correndo atrás do rabo. Então vamos derrotar o Bolsonaro voltando o Lula. O que é que o Lula tem de novo para oferecer que ele não teve a oportunidade 4 eleições de fazer e não fez?
Uma pergunta, eu encerro a minha participação com a dupla pergunta aqui. Primeiro, já que nós moramos, e já a primeira pergunta eu conduzi por esse lado, numa área de fronteira entre dois países, né, amigos, qual é o seu plano de relacionamento com os países Uruguai e Argentina e também o Chile, que nós temos muita ligação em função do comércio exterior? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, o senhor acha que é possível a curto, porque nós precisamos a curto prazo, acabar de vez com o esquinojo brasileiro, que dá medo no brasileiro, que revolta o brasileiro, que se chama corrupção?
Acabar a corrupção é uma mentira que eu não tenho coragem de dar ao povo brasileiro. Por quê? Porque a corrupção é uma inerência à falibilidade do ser humano. Ela existe na Europa, ela existe nos Estados Unidos. O que posso prometer a você é dar o exemplo. E isso acaba produzindo efeitos para baixo, porque a tarefa do homem público não é só não roubar, é não roubar e não deixar roubar. E aqui está o meu compromisso, que é um compromisso de vida. Como é que a gente pratica isso? Assumindo a presidência da República, eu vou fazer o que fiz como governador e como prefeito. Eu anuncio um estatuto que é fora de lei, apenas um estatuto que todos os meus auxiliares assinarão voluntariamente. Todos os meus auxiliares abrirão mão de sigilo bancário e fiscal. Isso é para proteção do empresário, da pessoa física. Não pode ser para proteção do homem público. Quando a gente aceita a vida pública, a gente tem que abrir mão de certas franquias privadas. Então, a partir daí, haverá outras questões pragmáticas. Qualquer denúncia genérica, ah, estão roubando, desconsidera. Segue o trem, vamos trabalhar, porque não é, a leviandade é muito comum no ambiente político. E a imprensa não é delegacia de polícia. A imprensa tem que ir, viu fumaça, tem que denunciar. Pode não ser fogo, mas tem que denunciar, e isso é um belo trabalho que a imprensa faz. Porém, cada denúncia específica terá a seguinte reação. O cidadão acusado se afirmará ou não inocente e pedirá um afastamento provisório do cargo que ocupa e uma apuração expedita, ágil, para definir indícios corretos ou não da sua inocência ou culpa. Se tiver culpa, daí para frente problema com a delegacia de polícia. Se não tiver culpa, volta com desagravo. Aconteceu isso no meu governo 2 vezes. Um secretário de justiça foi acusado de comprar comida superfaturada para os presídios. Afastei, determinei uma apuração expedita, era mentira, voltou desagravado apenas 9 dias depois. O outro foi acusado de superfaturar obra na autarquia metropolitana de Fortaleza. Afastei, mandei apurar, os indícios eram muito evidentes, demiti e notifiquei a polícia para fazer o inquérito. O Itamar Franco fez isso. O braço direito dele, Henrique Argrives, que era o chefe da Casa Civil, foi sobre ele levantado uma suspeita de corrupção. Naquela época havia uma CPI dos anões do orçamento, etc. E o Itamar afastou o braço direito dele, anunciando que acreditava na inocência dele, mas pediu preferência à CPI para apurar se havia ali indícios mais veementes ou não. A CPI atendeu o Itamar, apurou rapidamente aquilo e viu que era uma calúnia. O Argrives voltou desagravado. Isto é o que você pode fazer. Para além disso, o Brasil precisa adaptar, melhorar, que foi um cearense gaúcho que fez, né, o Luiz Roberto Pontes, a lei de licitação. Porque a fraude acaba prendendo os buracos da lei. Então a lei antiga dizia que era o menor preço. E aí houve muita fraude em relação a isso. Agora, a nossa lei determina um penoso processo duplo de habilitação técnica e preço. Nessa habilitação técnica, você tem 1 milhão de recursos que acabam criando problemas e tal. Então você precisa melhorar a lei de licitação e a chave aqui é anunciar preços unitários, que eu também fiz. Você bota na internet quanto é que custa um tijolo Y tal, quanto é que custa um cano, quanto é que custa uma manilha, quanto é que custa 1 metro de trilho, quanto é que custa... Isso a Fundação Getúlio Vargas levanta e todas as licitações têm que consolidar o preço, isso naturalmente tem adaptações regionais, para que a população, conhecendo os preços, possa ser o grande olho, né, que vigia as coisas. Então, prevenção e punição exemplar é o que eu posso prometer. Né, dizer como o Bolsonaro disse, que acabar a corrupção, sendo ele próprio um corrupto, a família toda corrupta, isso daí é só uma fraude que ele aperfeiçoa dizendo que ia fazer um governo técnico e se vende para o tal Centrão, e hoje nós estamos vendo aí emendas, orçamento artificial, etc. Como é que a gente faz a adaptação do Mercosul? Voltando às origens, não é que eu participei, eu volto a dizer, tenho a honra de ter a minha assinatura no Tratado de Ouro Preto, que consolidou o Mercosul. A ideia ali era que esse Mercosul não fosse só uma zona de livre comércio entre nós. A ideia ali é que nós evoluíssemos até, evidentemente, tateando se isso era possível ou não, para uma moeda comum. Mas essa moeda comum, ela, a antecedência dela, nós temos que fazer, por exemplo, em relação à risicultura. Nós temos que homogeneizar toda a legislação fitossanitária, controle fitossanitário, para não estabelecer diferenciais. Nós temos que homogeneizar os regimes trabalhistas e previdenciários. Isso dá um trabalho infernal, mas na medida em que a gente fizer a estandartização dos controles fitossanitários, dos padrões, não é, de financiamento, dos padrões de encargos trabalhistas e previdenciários, nós vamos harmonizando na região as condições de empreender e isso nos permite empreender globalmente todos juntos, ganhando pelo menos 2 dos grandes atributos da competição global. O primeiro deles, escala, né? Sem escala, você não compete globalmente. E o segundo deles, o financiamento. Hoje, o empresário de Uruguaiana desconta uma duplicata, meu caro Chico, a mais de 1% ao mês. Se atravessa o Rio Uruguai, você desconta uma duplicata a 7% ao ano. Compreende? Essa diferença é mortal. Imagina isso com a China, com a Europa e com os Estados Unidos. Então nós precisamos harmonizar essas condições todas e aí, como eu lhe disse, dará um trabalho infernal, mas o próprio processo nos permite contaminar-nos as nossas nações todas como uma irmandade que precisa se reunir para enfrentar a predadora competição global. Senão a China vai nos destruir em todas as áreas. Deixa eu dizer a boa gente gaúcha, a China, muito aborrecida com o que está acontecendo na diplomacia brasileira, já transformou a Argentina, ou seja, usando a nossa irmã vizinha como parceira deles para nos hostilizar, já escolheu a Argentina nesses últimos 2 anos como principal parceira. O Brasil era o principal parceiro da China há mais de 20 anos. Hoje já virou a Argentina. O mais grave, eles estão trocando no conflito com os Estados Unidos, o grande conflito industrial, para tentar conseguir base social nos Estados Unidos para um entendimento, que jamais vai acontecer, mas eles estão avançando para credenciar frigoríficos. 21 frigoríficos norte-americanos foram credenciados pela China. Sabe quem vai perder? O maior fornecedor mundial de proteínas para a China é o Brasil. Logo em seguida, a Argentina também vai rivalizar, mas agora a Argentina está num drama grande. O presidente Fernandes aí resolveu proibir a exportação de carne. A China está ensinando os africanos, especialmente Angola, a plantar soja. Olha o que eu estou dizendo, gente gaúcha. A China está comprando terra e financiando a extensão rural para ensinar Angola a produzir soja. Qual é a intenção estratégica? É se libertar da gravíssima dependência que eles desenvolveram ao longo dos anos, por confiança, e que foi perdida agora, porque o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro e a chancelaria brasileira, para fazer o serviço sujo do Trump, passaram a hostilizar a China sem nenhuma agenda prática. Nenhuma agenda. Se nós estivéssemos discutindo com a China transferências tecnológicas, regime de financiamento rebelde através dos BRICS, do Banco dos BRICS, se nós estivéssemos discutindo um regime de preferências comerciais industriais, nada. Não tem troféu nenhum essa luta, a não ser a sabugice vergonhosa, apátrida do bolsonarismo com relação ao Trump.
Seu marqueteiro é muito bom, hein? A Como? Imagem tá... Seu marqueteiro é muito bom, a imagem, sou muito bom. Daí o senhor está em Fortaleza?
Deixa eu te falar, é minha mulher, ela que mortou aqui, eu estou em casa, trancada aqui, dando exemplo de isolamento social por causa da pandemia.
Tá certo.
Parabéns, em Fortaleza, 28 graus, para informar o povo de Uruguaiana.
12 graus aqui.
Está eu 12 sei. 12
graus aqui, chovendo em toda a região.
Vamos trocar, você passa uma semana aqui, eu passo uma semana aí.
Doutor, muito obrigado, foi um prazer.
Muito obrigado a vocês, um forte abraço a gente brasileiro. Deixa eu dizer só uma coisa me despedindo. O Brasil, vou repetir, em 50 anos foi o país que mais cresceu no mundo. O céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão generoso, onde tem agora a novidade do pré-sal, que não tinha, apesar de Uruguaiana ter feito a primeira refinaria, é o mesmo. E o povo, o extraordinário povo brasileiro, é o mesmo. Quem está falhando é a política, mas a política é a linguagem da democracia. Quem quiser, se eu me permitir, quem quiser saber mais das nossas ideias, participar do debate, discutir, criticar, enfim, eu tenho essas redes sociais. No Twitter e Instagram é @CiroGomes. E no Facebook e YouTube, @CiroGomesOficial. Muito obrigado a vocês todos, um forte abraço aos irmãos gaúchos e de Uruguaiana.
Obrigado, um abraço para o senhor também. Bom dia.
Bom dia.
Faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã.